não é absolutamente nada comum, não é republicano, não é recomendável, não é sequer ético que o ministro da Justiça impetre, muito embora ele seja advogado, e nem advogado se precise ser para impetrar habeas corpus em favor de ninguém, mas muito embora ele seja advogado, experiente, reconhecido, respeitado enquanto advogado que é, nas altas cortes do Brasil, não se justifica o ministro da Justiça de próprio punho impetrar habeas corpus em favor de quem quer que seja, quem quer que seja, sequer dele próprio, quem quer que seja. E pior do que isso, Cacá, pedir a extensão da ordem de habeas corpus para as pessoas que foram o alvo daquela operação determinada pelo ministro Alexandre Moraes. Quer dizer, isso não é um paradoxo, não, são três paradoxos ao mesmo tempo. É uma forma de você privatizar o Ministério da Justiça. Quer dizer, já é absurdo o ministro da Justiça impetrar habeas corpus em favor de um ministro da Educação, que está sendo convocado, porque constitucionalmente é assegurada ao Congresso Nacional, né? Porque legalmente, constitucionalmente, é assegurado ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário ouvir quem efetivamente assim interessar necessário, né? Entender necessário. Além disso tudo, você não tem como justificar que uma ordem de habeas corpus seja estendida a pessoas, né? Não como nós, pessoas comuns, que foram supostos alvos de uma operação policial determinada por um ministro do Supremo Tribunal. Isso é um erro do começo, do meio e do fim. Né? Começa por aí. Segunda coisa.
Uhum.
Essa operação em si, é preciso que as pessoas entendam, né, de coração aberto, o seguinte. Os órgãos públicos, principalmente os órgãos de cúpula, né, o Senado, a Câmara Federal, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais de justiça, os tribunais de tribunais federais, eles exercem a polícia interna das suas atividades. Ok? Então, por exemplo, se acontece um roubo dentro de um tribunal de justiça, alguém vai lá e rouba um monitor de computador, o presidente desse tribunal, ele vai determinar aos seus órgãos internos que apurem administrativamente o que aconteceu, né? Para que isso seja levado posteriormente à polícia, para que isso seja levado ao Ministério Público, para que o Ministério Público continue com esse inquérito. Quando se trata de um crime cometido dentro da, ou nas dependências, e a gente tem que entender o seguinte, no mundo de hoje, Cacá, com esses crimes digitais, no momento em que o ministro do STF recebe no seu monitor de computador, seja ele em casa, seja ele no seu gabinete do STF, uma ameaça virtual, que ele é difamado virtualmente, o crime está acontecendo nas dependências do Poder Judiciário, do STF. Então, é competência sim do STF, de acordo com o regimento interno do STF, que tem força de lei, que foi recepcionado pela Constituição Federal, estabelecer e instaurar inquérito para apurar isso. Ok? Então, isso aí, não tem absolutamente nenhuma dificuldade de se entender isso, desde que se observe isso com boa fé. Então, o que houve, na verdade, no meu modo de entender, foi uma extrapolação da competência originária do ministro Alexandre de Moraes, determinando providências, estendendo essas providências para campos onde o inquérito originário não previa. Agora, isso, Cacá, isso é uma situação para ser decidida em plenário, né? Se o ministro extrapolou, não extrapolou, isso é uma questão para ser decidida em plenário. Não é jamais para ser decidida, e muito menos afrontada, como a gente está vendo acontecer. Se o ministro Alexandre de Moraes errou, e outra coisa mais, Cacá, eventuais provas que venham a ser colhidas nesse processo, nesse inquérito, elas serão submetidas ao Ministério Público Federal por uma razão muito simples. O judiciário não realiza denúncia. Por mais que, vamos imaginar que amanhã, no celular desse povo todo que foi apreendido, né, se encontre todas as provas do mundo e mais algumas. O ministro Alexandre de Moraes, o ministro Toffoli, o ministro Fux, que será o próximo presidente, eles não podem, eles, presidente do STF, o ministro do STF, eles não podem denunciar essas pessoas que foram flagradas em crime. Eles não podem receber essa denúncia, julgar essa denúncia, condenar ou absolver ninguém. É preciso que o Ministério Público faça isso. E o Ministério Público fará, efetivamente, se entender por bem que deve fazê-lo. Se tiver, evidentemente, crime ali e o Ministério Público não quiser fazer, pode se dar o que se chama de prevaricação. Mas pode não se dar, pode ser que o Procurador-Geral da República, seja o Ara, seja quem quer que seja, no momento em que quer que for, No momento que essas provas chegarem até ele, essas provas estão sendo colhidas nesse inquérito da fake news, ele diz o seguinte: não há motivo para fazer essa denúncia. Isso se encerra dessa forma, ok? Agora, o que não pode acontecer de modo nenhum, mas de forma nenhuma, não é eu, não é o presidente Bolsonaro, não. Sou eu, é você, é qualquer pessoa, dizendo que ordem absurda não se cumpre. Primeiro que não cabe a ele, nem cabe a mim, nem cabe a você discutir ordem judicial. A gente pode fazer isso, Cacá e Letícia, por um recurso, por uma ação constitucional, um mandado de segurança, ou um habeas corpus, ou por eventual recurso dentro de um processo desse, mas jamais dizer que ordem absurda não deve ser cumprida. Bolsonaro deve estar confundindo isso. Ele era militar, ele foi expulso, né, do exército porque planejou um ato terrorista, pouca gente sabe disso, né? Porque desobedeceu a ordem superior, então ele foi considerado até pelo Ernesto Geisel, né, um péssimo soldado, né, ele foi chutado para fora do exército. Ele deve estar confundindo com uma questão no Código Militar que diz assim: olha, ordem ilegal do superior não precisa ser cumprida pelo inferior. É como se um soldado saísse para a dirigência com o sargento chegasse e falasse assim: aponta seu fuzil para aquele rapaz que está passando ali e dá um tiro nele. Aí o policial vai falar assim, o soldado vai falar assim: sargento, peraí, por que eu estou fazendo isso? Eu não estou em guerra e ele não precisa cumprir a ordem dela, que é ilegal. Agora, se o sargento falar assim: o soldado, você pega um balde, uma esponja, uma espuma, está chovendo pra caramba, e vai lavar a viatura, por mais absurda que seja essa ordem do sargento, o soldado não pode deixar de cumprir. Então o Bolsonaro está confundindo isso com uma ordem judicial. Ele não cabe a ele, de maneira alguma, nem a ninguém, dizer que é ordem. Ele pode até achar que é ordem absurda, mas ele não pode pregar o descumprimento. No momento que ele fez isso, é mais um crime de responsabilidade que ele está cometendo, Cacá. Ele cometeu, na verdade. Mais um crime de responsabilidade. E a gente vive aí, vocês estão falando agora dessa questão aí do Brasil, do cenário lá fora. Matar alguém, não significa você puxar um gatilho e matar essa pessoa, disparar em favor, contra essa pessoa e matar, não. É atos de administração, Cacá e Letícia. É atos administrativos que são que conduzem a uma situação que a gente, como a gente está conduzindo. Como a gente está vendo, está conduzindo. São 26 mil mortos, duas vão passar a barreira dos 26, infelizmente. 26 mil mortos, parte significativa desses 26 mil mortos, talvez estivesse poupada se há 2 ou 3 meses, quando começamos a ter esse problema aqui, o governo federal, principalmente o governo federal, estivesse fazendo alguma coisa. Não era coisa certa só, não. Alguma coisa. Não está fazendo absolutamente nada. A cada dia que se passa, o presidente cria um fato novo, criando problema político onde não havia, aumentando os problemas políticos onde já existem, criando problema econômico. Não, a gente está à mercê de uma tragédia no Brasil, né? E as pessoas estão discutindo política, né? Cloroquina,